Roteiro da Notícia, com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato.
Manaus, a capital brasileira do caos. É uma rima, mas não é solução. A receita do horror esta semana no Brasil incluiu falta de oxigênio para os pacientes no Amazonas e também falta de seringas em todo o país. O Brasil se afunda diante do avanço das mortes pela Covid-19. Na economia, empresas estrangeiras abandonam o país. A Ford anunciou que vai fechar todas as suas fábricas por aqui. A tempestade perfeita para Bolsonaro incluiu também o impeachment de Donald Trump, aprovado esta semana pela Câmara dos Representantes em Washington. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, começando agora.
Receita da semana.
Bom, não foi uma tragédia repentina, mas um caos que se produziu de maneira até previsível. Manaus, que fica no pulmão do planeta, na Amazônia, ficou sem oxigênio nos seus hospitais. Uma tragédia. Foram cenas horríveis que circularam pelo Brasil, pelas redes sociais, pelas televisões, pelos sites. Pacientes, parentes desses pacientes internados e médicos gravaram vídeos com desabafo, com pedido de ajuda, de socorro, dizendo: Manaus ficou sem oxigênio. Vamos ver alguns desses depoimentos.
Misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio. Muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga aqui para o SPA, da Policlínica da Redenção. Tem muita gente morrendo, pelo amor de Deus. Por favor, eu peço que vocês disparem esse vídeo. Disparem esse vídeo para um monte de lugar. Por favor, tem muita gente morrendo, minha gente. Por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, essa é a situação, para vocês entenderem. Essa é a situação. Essa é a situação. Duas bombas só chegaram. Quem puder trazer, a polícia está ajudando. A diretora está aqui desesperada da unidade. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, quem puder ajudar, trazer bomba de oxigênio aqui para o SPA, da Redenção, Policlínica da Redenção, por favor, tragam bomba, ajudem.
Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui no Hospital Getúlio Vargas, no HUGV. Hoje pela manhã tivemos uma baixa total de oxigênio, perdemos alguns pacientes, foi um caos. E conseguimos agora um pequeno estoque de mais ou menos 2 horas e estamos pedindo, fazendo uma campanha para quem tiver oxigênio na sua casa, quem tiver uma bala que não está mais usando. Tem muitos pacientes familiares que já perderam pacientes e está lá, bala, traga aqui para gente. A gente está precisando dessa bala de oxigênio, tá bom? Já chegaram alguns aqui, algumas pessoas já estão mandando e pode ter certeza que está ajudando muito isso.
Bom, dias antes dessa tragédia da falta de oxigênio em Manaus, o ministro da Saúde, o general Pazuello, incompetente, teve lá na Amazônia. Mas ele não foi cuidar da organização, da distribuição de oxigênio. Ele foi vender a ideia falsa, picareta, de que se fizer tratamento precoce para a Covid-19, os problemas estão resolvidos. O que é o tratamento precoce que os bolsonaristas agora estão espalhando pela internet também? É a tal da cloroquina e a ivermectina, que se você tomar no começo da doença não tem problema e tal. Ele foi lá para Manaus e espalhou essa ideia e incentivou as pessoas a fazerem o tratamento precoce. Não cuidou do que deveria. E aí faltou oxigênio. Por causa disso, e já algumas semanas antes, entidades internacionais vinham acusando já o governo Bolsonaro de negligência no tratamento da pandemia. A gente vê aí uma destas organizações que trouxe essa informação. Por isso não é exagero nenhum a imagem que também circulou esta semana, um desenho feito pela cartunista Laerte, mostrando, olha só, um personagem que sufoca o paciente na cama do hospital. Olha só quem é esse personagem. Bom, é um governo de incompetentes ou será que é um projeto de destruição nacional? Parece mais um projeto, são cafajestes. Não tem outro nome para dar para isso. genocidas, genocidas. Não tem exagero mais nenhum em dizer isso. Deviam ser presos. Não é só impeachment. Deviam estar presos. Porque depois da tragédia, continuaram espalhando mentiras pela internet. Então, a paciência do brasileiro tem que acabar definitivamente. A tempestade perfeita para o Bolsonaro e, infelizmente, perfeita para nós também, porque nós todos estamos envolvidos nessa tragédia, inclui péssimas notícias na economia. 2021 começou com a Ford, uma montadora que tem 100 anos no Brasil, veio lá atrás, começo do século XX, e depois se consolidou produzindo automóveis, né? A Ford anunciou o fechamento das suas fábricas no Brasil. Vai transferir a maior parte da produção das operações da América do Sul para onde? Para a Argentina e o Uruguai. A Argentina, que segundo os bolsonaristas era um perigo. O Brasil podia virar uma Argentina. E a Ford prefere a Argentina, dos peronistas, da esquerda que está lá no poder. Bom, são pelo menos 5 mil empregos diretos que serão perdidos com essa decisão da Ford. Começam a circular várias ideias. O ex-deputado Genuíno, por exemplo, propôs a nacionalização das fábricas, a estatização, que os sindicatos tomem conta, nacionalizem e pelo menos mantenham as máquinas aqui no Brasil para que se possa continuar produzindo de outra forma, sem a participação da multinacional Ford. O governo da Bahia, onde um desses polos da Ford funcionava, em Camaçari, está anunciando uma parceria com os chineses, a tentativa de trazer fábricas chinesas aqui para o Brasil. Portanto, é uma simbologia muito forte de decadência econômica e decadência da indústria brasileira, mas também uma simbologia da decadência da indústria de automóveis dos Estados Unidos. A Ford, gente, é até o nome, né, de uma maneira de produzir Fordismo. E entrou em decadência também, no mesmo momento em que os Estados Unidos também mostram sinais seríssimos de decadência. Foi uma semana em que, além de ver a Ford indo para a Argentina, os bolsonaristas tiveram que ver a Venezuela oferecendo oxigênio que o Brasil não está sendo capaz de colocar lá em Manaus. O governo militarizado, o governo de cafajestes de Bolsonaro, não consegue mandar oxigênio para Manaus. E a Venezuela, o ministro ligou para o governador do Amazonas, o governador, inclusive, agradeceu, falou, muito bem, mande. A Venezuela, aquela que os bolsonaristas e a extrema-direita diziam, olha, o Brasil pode virar uma Argentina, uma Venezuela. Ainda bem que a Venezuela não virou um Brasil. Ainda bem que a Venezuela não virou o Brasil. Agora, e os Estados Unidos estão virando o quê? Grande aliado de Bolsonaro, o último, Donald Trump, esta semana sofreu o impeachment na Câmara dos Representantes, que é o nome da Câmara dos Deputados lá deles. 10 representantes do partido de Trump votaram, inclusive, pelo impeachment, abertura do processo de impeachment, que tem um caráter simbólico a essa altura, porque o mandato dele já está terminando. Agora, no dia 20 de janeiro, o Trump passa o cargo para o Biden. Já avisou que não vai passar, que não vai à cerimônia de posse. E o Bolsonaro é o único líder mundial que presta solidariedade total ao Donald Trump, mostrando que ele está nessa mesma estratégia de negar a democracia, de atacar as instituições e de manter essa política de extrema-direita. Então nós temos aí uma tempestade perfeita no Brasil, que atinge o governo, mas atinge todos nós, e com o avanço do impeachment lá nos Estados Unidos, que deve ser mantido, inclusive, depois que terminar o mandato, o Senado dos Estados Unidos deve avaliar o pedido. Já no próximo governo de Biden continua o impeachment de Trump, é curioso. Porque com isso, por que é importante votar o impeachment até o fim? Pode ser que eles consigam deixar o Trump inelegível para futuras tentativas de voltar ao poder. Impeachment lá? Impeachment cá? Será? Lá uma senhora de 80 anos, Nancy Pelosi, teve coragem, colocou o impeachment em votação. Aqui o Rodrigo Maia segue sentado sobre mais de 50 pedidos de impeachment. Cresce a pressão nas redes sociais, inclusive de lideranças políticas, para que se coloque o impeachment em votação, mesmo que perca. A essa altura tem que colocar. Ah, porque se o Bolsonaro ganhar no voto, aí desmoraliza. Não, não, não desmoraliza. Desmoraliza os deputados que votarem com ele. Tem que ficar claro, as coisas têm que ficar claras. Então chega. O que aconteceu em Manaus, eu acho que é um ponto de virada, tem que ser um ponto de virada para o Brasil dizer, chega, basta, basta de genocídio, fora Bolsonaro.
Panela de pressão.
justamente por causa dessa demora para abrir o impeachment, que vai para a panela de pressão esta semana, o ainda presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que já foi chamado de Botafogo, era assim que ele era chamado nas planilhas da Odebrecht, virou um opositor do governo Bolsonaro em alguns temas, né? Nesses temas mais da política, da ditadura, do comportamento, mas é um aliado do Bolsonaro nos temas de economia. Ele é a favor de privatizar tudo, de liberar tudo. Ainda assim, o Rodrigo Maia virou aliado circunstancial, ou seja, assim, pontual, da esquerda na Câmara. O candidato dele, o Baleia Rossi, está sendo apoiado pelos partidos de esquerda para tentar derrotar o candidato bolsonarista lá na eleição para a Câmara dos Deputados. E o presidente da Câmara tem muita importância, porque ele que pode abrir, por exemplo, o processo de impeachment. Ele que controla a pauta, o que vai ser ou o que não vai ser votado na Câmara. O Rodrigo Maia ficou esses 2 anos lá e não colocou nenhum processo de impeachment do Bolsonaro, já tem mais de 50, nenhum, para ser votado. Até a Globo está falando que é preciso colocar o impeachment do Bolsonaro em debate. E a família Maia subiu o tom contra Bolsonaro. Por quê? Porque os bolsonaristas apresentaram um projeto para que as polícias militares deixem de estar sob controle dos estados, dos governadores, e passem a estar centralizadas sob comando das Forças Armadas e do governo federal. Olha o perigo. É Bolsonaro comandando diretamente todas as polícias. Ele já tem o apoio de muitos policiais. Esta semana circulou um vídeo muito importante do pai do Rodrigo Maia, o César Maia, que tem uma origem até de esquerda, foi exilado no Chile, falando sobre o perigo disso e comparando com o que aconteceu lá no Chile na época de Pinochet e dos carabineiros, que são os policiais militares lá do Chile. Vamos ver.
Preste bem atenção. No Chile, o golpe só ocorreu quando, enfim, o exército, as Forças Armadas incluíram os carabineiros, a polícia militar do Chile. Porque as polícias militares têm uma presença espalhada no país todo. Preste atenção no número de vezes que são feitas cerimônias de apoio, de formaturas, etc., na Polícia Militar Brasileira, com a presença do presidente. Atenção.
Bom, diante de tudo isso, Globo, César Maia, uma parte da direita, achando que ficou perigoso demais o Bolsonaro no poder, até pelo que aconteceu nos Estados Unidos também, com o Trump botando a tropa dele, né, a tropa de militantes enlouquecidos para tentar fechar o Congresso. Pode acontecer sim aqui no Brasil em 2022 com o Bolsonaro, ou até antes. Então a hora é de enfrentar. Rodrigo Maia vai para a panela de pressão, ele tem que sofrer pressão para ou abrir o impeachment agora, ou se o candidato dele, o Baleia Rossi, ganhar, para que se abra o impeachment contra Jair Bolsonaro.
Sobremesa.
Bom, lamento não poder oferecer aqui na sobremesa nada mais leve, mas é que essa semana foi difícil, né, gente? Foi muito complicada com essas imagens e essas informações que chegaram lá do Amazonas, de Manaus. Então, a gente faz a pergunta, como é que as pessoas seguem acreditando, né, no bolsonarismo, nas mentiras? Tem alguns exemplos históricos aí no passado, por exemplo, na Alemanha. Tem uma série que está na Netflix, para quem quiser assistir, sobre o círculo do mal em torno do Hitler. Está em inglês, mas você coloca lá Hitler, Evil, né? E você acha a série. O que que é? Não é sobre o Hitler, não é uma biografia, não é sobre a Segunda Guerra Mundial, mas é sobre os personagens que cercavam Adolf Hitler. Não só na guerra, mas antes. Como é que eles foram construindo o Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista na Alemanha? Então são vários personagens. O mais conhecido é o Goebbels, mas há vários outros. Himmler, Göring, Rudolf Hess e vários outros. E eles vão mostrando as disputas entre eles, as personalidades de cada um e o papel que cada um teve na ascensão do nazismo e depois, durante a guerra, até o fim, o suicídio de Adolf Hitler. Com exceção de Göring, que era de uma família de elite, tinha sido um herói de guerra na Primeira Guerra Mundial, todos os outros tinham uma característica parecida. Eram personalidades, assim, recalcadas, humilhados socialmente, se consideravam diminuídos socialmente e encontraram no nazismo uma espécie de revanche social. Então o nazismo era o partido dos recalcados. Isso lembra alguma coisa para você? Esses personagens que estão em torno do Bolsonaro? Recalcados. Parece que não gostam do mundo, não gostam da vida. Louvam a morte. É uma série que não tem tantos capítulos, são 10 capítulos. Tem reconstituição histórica com atores, né, interpretando cada um destes personagens, mas tem também muitas cenas da época. Interessante ver também que o Partido Nazista, alguns anos antes de chegar ao poder pelo voto, tinha tido menos de 5% dos votos nas urnas. De repente veio a crise de 29, desespero, e aí juntou recalque dos nazistas, desespero, crise econômica, antipolítica, e eles chegaram ao poder e fizeram o estrago que todos nós conhecemos. Vale a pena para conhecer um pouco mais dessa história e para entender um pouco também do presente, do que nós estamos vivendo aqui no Brasil.
Você ouviu o programa Tempero da Notícia com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. Você pode assistir essas e outras edições na TVT. Ouça também nas principais plataformas de podcast. Esse programa tem roteiro de Rodrigo Viana. Coordenação de rádio, Camila Salmásio. Coordenação de projetos especiais, José Bruno Lima. Direção política, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.